É um título bem pequenino que a pregação tem hoje, o acordo. Todo mundo sabe o que é isto. Um acordo, mas talvez não tenha ainda feito uma comparação entre uma história, uma situação que o Senhor Jesus Cristo pinta e a aplicação espiritual, que é como nós vamos ver hoje. Mateus capítulo 5, versículos 25 a 26. Mateus 5, 25 a 26, palavras do Senhor Jesus Cristo, quando ele diz: entre em acordo, sem demora, com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho. Para que o adversário não te entregue ao juiz. O juiz a oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. A segunda frase deste pequenino texto mostra que trata-se de uma dívida aqui. Era uma situação em que um devia a outro. Não pagava, então o outro estava se encaminhando com ele para o juiz julgar isso aí. E a palavra adversário aqui significa simplesmente alguém de interesses contrários. Então não quer dizer que é inimigo. Algumas versões até têm o teu inimigo. Não é isso. É o teu opositor, no sentido em que você é um devedor, o outro é um credor. Você deve, não paga, outro quer que você pague, está incomodado com isso, com razão, e vamos resolver isso na justiça. Então, nesse sentido, são opositores, nesse sentido, são adversários dentro de uma causa. Então, não pense que aqui está falando apenas de dois inimigos que estão brigando, uma coisa assim. Pode caber isso também, mas o sentido aqui é de uma dívida material. Estão a caminho do juiz, então. E quando chegarem diante do juiz, o devedor terá que pagar tudo. É uma obrigação do juiz determinar que ele pague. E, claro, não vou comparar as leis de hoje com as leis da época de Jesus Cristo, mas, de acordo com a época lá, devia, vai para a prisão até pagar. Vende o que tem. Inclusive, havia até a triste opção de vender filhos para pagar dívidas, sob pena então de ser preso até quitar tudo. Jesus então orienta, e aqui é um conselho, é uma sugestão, orientação. Quando Cristo fala é mais do que uma sugestão, seria uma determinação mesmo, rumo certo a tomar. Então ele orienta ao devedor: faça um acordo. A sugestão aqui, a orientação, que é dirigida ao devedor: faça um acordo. Por trás dessa orientação existe o reconhecimento de que ele é um devedor, claro. Ter a humildade de dizer que não está podendo pagar, pedir um acordo, encare a situação, não fuja da realidade, não enrole. Não tente ir por outro caminho que não seja o de chegar diante diante do juiz, ou antes de chegar nele, diante do devedor, e dizer: rapaz, vamos parar aqui, para, tem um quarteirão aqui lá do tribunal, eu devo mesmo, eu vou te pagar, mas eu não posso. Vamos fazer um acordo aqui. Dispensa um pedaço dessa dívida, ou dispensa o prazo que está muito curto, aumenta esse prazo aí. Vamos fazer um acordo. Então, ele toma essa atitude humilde de pedir ao outro um acordo. Acordo é uma situação em que uma dívida, embora não totalmente quitada, não totalmente paga, ela é quitada. Acordo é uma situação em que, embora uma dívida não seja completamente paga, ela é quitada. Eu devo R$ 100, não posso pagar. Chego para o meu credor e digo: eu não estou podendo pagar os R$ 100. Vamos fazer um acordo? Esses R$ 100 é para lhe pagar em 2 meses ou 3, mas eu estou vendo que não vai dar. Mas eu consegui 50 aqui, E antes que esse dinheiro vá embora, deixa eu lhe pagar esses 50 todo e me dispensa. Por um motivo ou outro, o credor aceita. Tá ok. Então, ele pagou a dívida? Não. A dívida era 100 e só pagou 50. Mas a quitação está lá. Fulano não me deve mais um centavo. Então, ele não pagou, mas está quite. Isso é um acordo. Porque se pagar total, não é acordo. Te devo 100 reais, está aqui os 100 reais, me dá a quitação. Não tem, acordo nenhum nisso, claro. Então, observe esse detalhe. Mas o conselho do Senhor Jesus Cristo não apenas se referia à iniciativa do devedor em fazer um acordo, na atitude necessária de uma humildade diante da situação, mas Jesus inclui a questão, o fator tempo, prazo para fazer este acordo. Olhe na sua Bíblia a expressão, no início do versículo 25. Entra em acordo, o que, vem agora? Sem demora. Então não é só questão da atitude do reconhecimento, mas é ao prazo, ao tempo. Faça logo. Antes de chegarem ao juiz. Aquela caminhada dos dois tinha um limite. O limite era a chegada no tribunal. Está aqui o juiz, pronto, pode dizer. Qual é o problema? Pronto, ali. Já chegou na última instância. Então ele diz, rápido. Essa situação ilustra muito bem, muito bem. Com certeza foi por isso que Jesus falou isto. Ilustra a situação do homem diante de Deus. Vamos chamar o homem natural. O que é o homem natural? É o homem da maneira como ele nasce. Ou seja, cortado de Deus, separado de Deus. Todo ser humano nasce com uma dívida infinita diante de Deus. Todo ser humano nasce com uma dívida infinita diante de Deus. Porque peca sempre. E o que é pecado? Pecado literalmente significa errar o alvo. O alvo de quê? De agradar, de adorar, de se relacionar corretamente com o Criador. Então o pecado é qualquer coisa que erra, que não acerta nisto. É qualquer coisa que não está em consonância, não está em afinidade com a santidade de Deus. Qualquer coisa que ofende essa santidade de Deus. Então, o homem nasce pecador, já nasce assim. O ofende a Deus constantemente. E nada pode fazer para mudar essa situação. Não tem ano novo que dê jeito. Eu prometo a mim mesmo, querido diário, que daqui para frente, neste ano, não vou fazer mais isso. Aí coloca uma relação de maus comportamentos, de más atitudes, que a consciência acusa, que não quer fazer, que faz sofrer o pai, a mãe, faz sofrer a esposa, faz sofrer o marido, faz sofrer os filhos, que não quer fazer aquilo, reconhece, até diante do Criador mesmo, não quero mais, ó Deus, fazer assim, eu sei que está errado de acordo com as tuas leis, que eu pouco conheço, mas está errado, minha vida não está certa, eu vou consertar. Este ano eu conserto minha vida. Jeremias capítulo 13, versículo 23, o profeta faz, Jeremias 13 e 23, uma comparação com a natureza, com a cor da pele e com as manchas de um animal. Pode acaso o etíope é alguém que nasceu na Etiópia, ou seja, uma região, hoje um país da África, então pressupõe-se de pele escura. Pode acaso o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? É uma pergunta retórica. Então, poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Esta passagem tem uma importância teológica grande, porque mostra a incapacidade do homem parar de fazer o mal. O homem com pele escura pode ficar branco. O homem com pele branca pode ficar escuro. O homem com os olhos verdes pode virar, tornar os olhos pretos, não valendo, obviamente, aqueles olhos de vidro que estão colocando hoje, essas lentes aí ridículas para a mulher mudar de cor de olho, porque não muda, está iludindo. Mas não pode mudar. Ninguém consegue mudar a cor da pele. E o leopardo, que tem as manchas, ele pode deixar, dar algum remédio para o leopardo, para ele parar de ter mancha? Não pode. Ah, não pode não. Então, é a mesma coisa, vocês seres humanos, e acostumados a fazer o mal desde que nascem, vocês não podem parar de fazer o mal. Agora, se um homem com a pele negra pode tornar branco, então você pode parar de fazer o mal. Se um leopardo pode, vai dormir com cheio de mancha e acorda bem lisinho, você pode parar de fazer o mal. Como não acontece isso no reino da natureza, então a resposta está dada. Vocês não podem fazer o bem por si só. Não está no poder do homem fazer o bem de uma maneira tal que agrade a Deus. Não é que não tem ser humano que não consiga fazer um ato isolado de bondade. Claro, claro que sim, que pode fazer. E faz, obviamente. Você sabe disso. Você deve ter feito muitos, todos nós. Mas quando diz aqui a fazer o mal, fala de um estado de vida, de uma continuidade coerente com a natureza que gera um tipo de comportamento. Fazer o mal, uma natureza má produz obras más. Vocês não podem mudar isto. Então o homem deve a Deus por cada pecado que cometeu contra este Deus. Mesmo quando tem 2 anos de idade, já está com ódio da mãe, do irmão, mentindo, já começa a pecar desde cedinho, e a dívida aumentando. E, aliás, ainda tem a dívida que em Adão, de toda a raça humana, deve a Deus pelo pecado de Adão, porque todos estávamos contidos em Adão, não vou entrar nem muito por aí. Alguns pensam que podem amortizar essa dívida. Não, eu dou uma esmola ali, peco acolá, dou esmola maior, para ver se essa esmola pesa mais positivamente do que o meu pecado pesa negativamente. Então é a velha história da balança que Deus coloca num prato, a balança antiga, hoje a balança tudo é eletrônica, a gente não sabe nem como é que funciona, mas antigamente era 2 pratos, no interior ainda tem balanças assim, 2 pratos, aí Deus coloca num prato as obras boas, as esmolas, os atos de caridade, quantas vezes você ajudou uma velhinha a atravessar a rua, e você pediu perdão, você perdoou. Então, tudo de bom que você fez, bota numa balança. Aí, todos os seus pecados, bota noutra balança. Aí, quando você morrer, Deus vai fazer a pesagem. Se pender mais o prato das boas obras, você está livre, está salvo. Se pender mais o lado dos seus pecados, você está perdido. Um ensino totalmente desvirtuado das Escrituras não tem nada a ver com isto. Ninguém amortiza esta dívida, porque é uma dívida infinita. Por que é uma dívida infinita? Porque ela é devida a um Deus infinitamente santo. Qualquer pecado contra um Deus infinitamente santo é uma infração infinitamente grave. E que requer uma punição infinitamente grande, sem fim. Então, é por isto que o inferno, como a Bíblia ensina claramente, é infinito, no sentido de não acaba mais. Jesus diz, o verme não se extingue. Não sei nem que verme é esse. Nós não sabemos exatamente a que ele se refere, mas, obviamente, alguma coisa que provoca grande sofrimento. Fala em choro, ranger de dentes, e eterno, sem fim, sem fim. Sem fim por quê? Porque os homens estão todo o tempo ofendendo a um Deus de uma santidade sem fim. Essa é a explicação, o mais lógico que nós conseguimos tirar para penalidades eternas. Efésios 2, 8 e 9, para os que pensam que podem amortizar esta dívida diante de Deus, que estão iludidos. Quantas e quantas vezes nós vamos falar de Cristo para alguém, muitos aqui já participaram desta experiência, ah, mas eu sou uma pessoa boa. Eu não sou criminoso, não sou traficante, não sou estuprador, não ando roubando ninguém, sou um bom pai de família, sou um marido responsável, uma esposa fiel. Mas isso não tem nada a ver com a questão da salvação. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, ou seja, não vem, salvação não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Não vai ter diante de Deus ninguém para chegar assim, eu me salvei, porque minhas obras foram tão grandes que elas ultrapassaram o valor da minha dívida, então o meu balanço ficou no azul, ficou no lucro, e eu então me tornei salvo. Ninguém vai chegar diante de Deus com isso, porque salvação não é pelas obras. Tito capítulo 3, versículo 5, os crentes aqui presentes podem considerar esta pregação uma extensão das aulas de evangelismo que temos ouvido aqui semana após semana na igreja, pela manhã. Maneiras de você abordar pessoas que lhe cercam. E quantas pessoas você tem lhe cercando todos os dias? Pessoas que não têm Cristo, pessoas que agem exatamente como nós estamos colocando aqui, que têm exatamente esse pensamento. Ah, mas eu tenho boas obras, sou uma pessoa boa e tal. Veja como argumentar. Tito 3 e 5. Vou ler o 4, Tito 3, 4 e 5. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós. Grifa aí. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas, segundo a sua misericórdia, ou seja, esse mas tem um peso de ao contrário, em oposição a, não é pelas obras de justiça, mas segundo a misericórdia de Deus, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós, já estou no versículo 6, ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Olha a trindade aí presente, gente. Pai, Espírito Santo e o Filho, nessa ordem aqui que está colocada. Deus fez abundar sobre nós, derramou sobre nós o Espírito Santo dele, para que, por meio de Jesus Cristo, nós recebêssemos a salvação. Tudo por uma obra de Deus, por iniciativa de Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia e o poder de Deus. Nada de uma amortização pessoal que você fez. Você não amortiza a sua dívida para com Deus. Nunca vai conseguir. Aí vem o impasse. O homem natural deve, não pode pagar, porque está devendo cada vez mais, porque peca, peca, peca. Não pode parar de fazer o mal, estando acostumado a fazer o bem, conforme disse Jeremias, todo dia fazendo o mal e aumentando a dívida com Deus. E caminha para o julgamento. Caminha inexoravelmente, sem escapatória. Você, eu, todos nós caminhamos para o dia em que estaremos defronte do Criador. Detalhe, de acordo com as Escrituras, nós não vamos arriscar a sentença. Sei lá, Deus, já ouvi gente dizer isso, Deus quebra meu galho. Que galho? Você é árvore. Não, mas Deus, peraí, minutinho, Deus não é misericordioso? É. Não é bondoso? É. Não é compassivo? É. Ora, então eu tô com isso aqui, ó, bem aqui na ponta da língua para dizer para ele, quando eu aparecer diante dele, peraí, Senhor Deus, tu és misericordioso, bondoso, cheio de compaixão, então me perdoa. Usa essa compaixão para comigo agora. Não é assim. A sentença já está dada. Você quer ver qual é? Romanos 6 e 23. Porque o salário ou o pagamento do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Importante. Observem que morte aqui está em contraste, em oposição a o quê? Está escrito. Olha para mim não, olha para a Bíblia. Morte está em oposição ao quê? Vida eterna. Então está falando de morte eterna. Pode estar embutida a ideia da morte física, porque de fato a morte física é consequência do pecado também, mas a importância da passagem aqui, o peso do significado da palavra morte, pelo próprio contexto que está em oposição à vida eterna, é morte eterna. Então o preço do pecado, o pagamento pelo pecado é morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus, ele dá, é a vida eterna em Jesus Cristo. Então, quem peca, se chega diante de Deus sem Cristo, já está resolvido. Morte eterna. Esse é o pagamento pelo pecado. A realidade é dura. Todo ser humano caminha para o inferno. Você caminha para o inferno se não tomar uma providência em Cristo. Eu acho que se alguém conseguisse se conscientizar disto aqui, da maneira como deveria, com a força que essa verdade possui, jamais teria paz no coração. E, na realidade, é o que a gente ouve falar de muitas pessoas que chegam às vésperas da salvação, aí se convertem a Cristo, e aí chega um ponto que depois vai contar o testemunho, dizer, eu não aguentava mais, eu não dormia mais, eu estava infeliz, eu não conseguia. Ler a biografia de grandes crentes, grandes servos de Deus que se converteram, Lutero é um exemplo clássico e típico de um sofrimento atroz, estava ficando louco, porque eu não conseguia paz no coração diante de Deus, sabia que estava perdido, condenado, ele tinha aquela convicção e não havia oração, jejum, boas obras que desse jeito, ele sabia disto. Percebeu de uma maneira perfeita, aí seria o caso de perguntar a Deus, Senhor, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Estou desesperadamente perdido? Não posso mudar a minha natureza má. Há um acordo, Senhor Deus, há um acordo, eu não posso pagar a minha dívida, sou pecador, não tenho solução. Será que Deus concordaria em fazer tal acordo? E a grande notícia do Evangelho, Evangelho quer dizer boas novas, é exatamente dizer que Deus não apenas concorda, mas Ele próprio tomou a iniciativa de fazer um dia este acordo. E a outra grande notícia é que esse acordo já foi feito, já passou esse dia em que um dia era futuro, agora é passado em que esse acordo foi feito. João capítulo 3, versículo 16, o versículo mais famoso da Bíblia, pelo menos para os crentes. João 3, 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deu. Para quê? Para que todo o que nele crê em Cristo não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse pereça aqui, novamente, está em contraposição, está em contraste com vida eterna. Então, está falando de um perecimento eterno. Não está falando de um perecimento físico, da morte física. É claro, é óbvio. Então, Deus deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê escape desta condenação eterna e receba a vida eterna. Eterna. Deus concorda. Concorda. É um acordo que Ele faz. Creia no meu Filho Jesus Cristo. E eu quito a sua dívida para comigo. Creia nele. Você não vai pagar a sua dívida. Como eu disse, um acordo não paga a dívida. Mas eu quito. E na realidade, não é porque... No caso da salvação, você vai pagar 7% da dívida e Deus quita 93%. Não, porque era uma dívida infinita. Então você não consegue pagar 0,00000001% da sua dívida. Não vai. Você não vai conseguir nunca. Não vai. Então, o que faz, o que acontece é o seguinte. Neste acordo, Deus transfere a sua dívida para Cristo. E Ele pagou totalmente a dívida de quem crê nele. 100%. Você paga 0% da sua dívida, zero. E meu filho Jesus Cristo, Deus falando, paga 100%. Este é um acordo entre Deus e os homens. É a famosa nova aliança. 1 Coríntios 11, 23 a 25. Paulo dizendo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança. No meu sangue, pode ler o novo acordo no meu sangue. Esse novo vem em contraste à lei de Moisés, que eu não vou explicar agora, mas que também apontava para esta nova aliança. Era uma aliança, a antiga aliança. Mas essa nova aliança foi feita no sangue de Cristo, claramente, objetivamente, nova aliança no meu sangue. Então, Cristo fala aqui de um novo acordo que Deus fez com a humanidade, através, com a humanidade, propondo à humanidade este acordo. Não que todos da humanidade aceitem este acordo, mas Deus propõe. Propõe que a dívida seja perdoada de todo aquele que crê. Colossenses 2, 13 e 14. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, falando de um comportamento mundano, carnal, vos deu vida juntamente com ele. Deus deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida. É exatamente o que nós estamos falando. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. A dívida de quem crê em Cristo está totalmente paga por ele. O Senhor Jesus Cristo reconcilia as duas partes, Deus e o homem. 2 Coríntios 5:18 a 20. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Isso significa o seguinte, Deus era o ofendido, claro, por causa das ofensas do homem, dos homens. Ele mesmo, Deus, então, toma a iniciativa. Se eu vou providenciar algo para que os homens sejam reconciliados comigo, esse algo é Cristo, ou alguém, Cristo, a salvação que ele operou na cruz, nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Cristo consegue satisfazer o que os homens devem ao Pai infinitamente, porque Ele não teve pecado. Então o sacrifício dele foi infinito. O valor do sangue dele é infinito. Para perdoar pecados que ofenderam infinitamente a Deus. É por isso que o sangue de Cristo limpa totalmente. E paga totalmente a nossa dívida. Porque era um sangue de valor infinito. Ele pagou infinitamente uma dívida infinitamente cara. Só ele poderia fazer isso. Porque nas veias dele não corria sangue pecador. Ele nunca teve pecado. Outro mártir, Paulo, Pedro, o santo da Bíblia que você imaginar, santo no sentido de alguém, um discípulo de Cristo que você imaginar, Lutero, Calvino, pode imaginar. Nenhum deles chega perto de poder pagar pecado de ninguém. Porque ele não paga nenhum deles mesmos. Cristo, então, pagou e cancela a dívida que você tem com Deus. Ou tinha, se você já fez, o acordo, tinha essa dívida com Deus. Observe que Deus, então, diz para os seus salvos, espalhem isto para os homens, vocês são meus embaixadores aí na terra, falem deste acordo que eu fiz no sangue do meu filho, espalhem. É por isso que Paulo diz que nós somos embaixadores em nome de Cristo e, em nome de Deus, em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aproveite, enquanto você tem vida para fazer o acordo que o próprio Deus, o ofendido, propôs. Eu aceito. Eu dou quitação total, sem você me pagar 1% da sua dívida. Só quero que você tenha fé no meu filho que pagou tudo. Só isto. É a famosa nova aliança. Dois aspectos eu já estou querendo encerrar. Num acordo, o credor mostra compreensão, paciência e até misericórdia. E é assim mesmo que Deus age com o homem. Como vimos em Tito 3 e 5, já foi visto, mas pela misericórdia de Deus. Ele mostra, ele transpira misericórdia no acordo desse. Muitos acham difícil enxergar a misericórdia de Deus quando olham para o mundo todo pervertido, um mundo desequilibrado, um mundo violento, em que pessoas inocentes sofrem por causa de outros malignos. E não entendem bem. Não é algo fácil para o homem atolado numa carne pecaminosa entender todas as nuances da misericórdia de um Deus infinitamente santo. Reconheço que às vezes é difícil e não dá para entender bem. Mas não precisa também ter muito boa vontade, não, para ver a misericórdia de Deus em muitas coisas. Especialmente esta. Bastava esta. Deus mandou o filho querido dele assumir a forma de homem, morreu aqui sem pecado algum, derramou sangue na cruz, ressuscitou, voltou para o céu e comprou a salvação de todo aquele que viesse a crer nele. E Deus propõe a reconciliação com ele mesmo através de Cristo. O que é que eu faço, Senhor? Creia. Gente, se isso não é misericórdia, eu não sei o que é. Se isso não é compaixão, se isso não é muita longanimidade deste Deus, paciência de um Deus que sofre agressões o tempo todo, isso é misericórdia. É muito fácil vislumbrar o amor e a misericórdia de um Deus desse, nesse aspecto aqui. Segunda observação que eu quero fazer é a necessidade do devedor agir com urgência. Porque é interessante, se o devedor não resolver o seu problema, além de não ter pago, ele vai ser chamado de insensato, tolo. Nem tentou, nem conversou com o credor. Chegou no juiz e o juiz, cadeia, até pagar tudo. Vende os filhos, vende o boi, vende o jumento, vende tudo, pensando nos valores daquela época. Meu amigo, minha amiga, não se brinca com Deus. Deus convida o ser humano para um acordo, através do Senhor Jesus Cristo. Um ser humano que está a caminho do julgamento. Quero deixar, e nós devemos fazer isso com as pessoas para as quais nós conversamos o Evangelho. Deixe um desafio. Deixe um espaço para ele tomar uma decisão. Tente fazê-lo compreender que é preciso uma atitude. Da maneira como Cristo disse para o devedor, faça um acordo, tome a atitude de fazer um acordo. Deus disse para o homem, tome a atitude de resolver esta pendência que você tem comigo, através do sangue de Cristo. Todo ser humano deveria desesperadamente se agarrar a esta oportunidade aqui e fazer com urgência esse acordo através do sangue de Cristo. Você vê que uma explicação dessa torna tão sem sentido a ideia de religiosidade, a ideia de fazer coisas ou deixar de fazer, de guardar um certo dia que é tido como santo, de comer certas coisas, de fazer certos gestos, seguir ou não seguir tais costumes, fica tudo tão esquisito, tão deslocado, tão fora, tem nada a ver, não tem nada a ver com a salvação. A salvação da alma de alguém é exatamente resolver a pendência com Deus. E essa pendência só pode ser resolvida através de uma pessoa, não uma religião, mas uma pessoa. Ninguém vai ser salvo porque vai chegar diante de Deus e dizer, ah, eu fui batista, eu fui católico, fui pentecostal, fui presbiteriano, eu fui espírita, eu fui aquilo. Esqueça, você me deve. Deve sua alma. Você me ofendeu infinitamente e você vai para o inferno, que é o sofrimento eterno para pagar a dívida eterna que você tem comigo. Aliás, eu dei uma chance para a raça humana. Um só escape. Um acordo. Eu propus fazer com você, meu amigo. Você ouviu alguma vez, minha amiga, essa história de acordo através de Cristo? Ouviu ou não ouviu? Não, é porque eu fui da religião tal. Eu não quero saber se você foi da religião A, B ou C, se você fez nova primeira sexta-feira, primeira comunhão, se você fez isso, se você que fez aquilo, subiu uma escada de joelho. Não me interessa. Eu quero saber se você fez o acordo que eu propus a você através do sangue do meu filho, Jesus Cristo. Fez ou não fez? Aí, aquela alma, aquela pessoa, vai se ver em grandes apuros. Porque não tem outra resposta para dar, ou fez, ou não fez. Então, faça logo. E devemos tentar dizer para as pessoas com as quais conversamos. E se pensa, amanhã? Amanhã eu faço, está sendo inconsequente. E assumindo para si uma responsabilidade que vai custar caríssimo. Porque vai deixar sem desculpas no dia do julgamento. Nós temos um ditado aqui, não deixe para amanhã, pode fazer hoje. Ora, se isso vale para a vidinha aqui, para as coisinhas que nós temos aqui, nossos compromissos pequenininhos desta vida, desta terra, quanto mais quando está envolvida a sua eternidade. Última passagem que eu vou ler, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Logo após aquela passagem que Paulo se empolgou como embaixador em nome de Cristo e disse, eu rogo que vocês se reconciliem com Deus, ele diz logo depois isso. 2 Coríntios 6 e 2. Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis amanhã o tempo sobre modo oportuno. Está certo? Não. Não? O que tem aí? Hoje é? Ah, não é nem hoje não. É mais rápido do que hoje. Porque hoje está valendo até as 24 horas. Mas é agora. Não é nem hoje. Alguém aqui pode me dizer com segurança que estará vivo à meia-noite? Alguém? Você? Ninguém pode? Concordo, também não posso. Ninguém pode. Então não é nem hoje. É mais do que hoje. Eis agora o tempo sobre modo oportuno. Eis, repete, agora o dia da salvação. Então, é hoje. Não deixe para amanhã. Termino lembrando que, sendo o grande credor, Deus dita as normas. Muitos desconhecem as exigências e pensam que estão automaticamente incluídos. Eu sou cristão. Sou crente, porque acredito. Olha, o nome você pode se chamar do que quiser. E eu posso dar a conotação, o nome de crente, a conotação que eu quiser. Mas vamos fazer o seguinte, entenda bem o que a Bíblia chama de crer. O que a Bíblia define como este tal deste crer. Para todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha a vida eterna. Comece a crer. É acreditar, eu acredito. Mas não é só acreditar do jeito que você acredita que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Você acredita nisso? Acredita. Então você acredita que Jesus Cristo esteve aqui há 2000 anos, morreu na cruz, do jeito que a Bíblia diz, acredito. Isso não é o crer de João 3,16 e o crer de centenas de outras passagens da Bíblia. Claro que inclui o acreditar. Mas muito mais do que acreditar é entender a própria situação, como está explicado nas Escrituras, eu acabei de dizer em poucas palavras, entender o poder do sangue de Cristo para lhe salvar e aceitar, obedecer o que Cristo manda. Obedecer o que Deus manda, que é uma entrega, uma aceitação, uma submissão da sua pessoa à pessoa do Senhor Jesus Cristo. É seguir a Cristo. É ter profundo compromisso com Cristo. É se deixar dominar pelo Espírito Santo que Cristo envia para aqueles que se convertem. É se arrepender dos próprios pecados, confessá-los diante de Deus e pedir que Cristo os perdoe e se comprometer totalmente com Ele. Isto é crer. Somente assim estará feito o seu acordo com Deus. A nós que já fizemos, só temos aqui louvar a Deus, dar graças a Ele, pela misericórdia dEle, pela iniciativa dEle de propor que nós nos reconciliássemos com Ele através do sangue de Cristo. Segundo, a nós que já fizemos esse acordo com Deus. Segundo, espalhar isto como embaixadores em nome de Cristo. Se reconciliem com Deus. Como? Fazendo boas obras, dando esmolas. Não, 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 esqueça isso. Esqueça dentro de um ângulo. Esqueça no que concerne à salvação. Não é que boas obras não sejam importantes para uma vida que agrada a Deus, mas em termos de salvação da sua alma, do pagamento das suas dívidas, esqueça. Só vai lhe atrapalhar você pensar em boas obras, em ser um bom filho, um bom pai, etc. Esqueça! E se jogue aos pés de Cristo, dizendo, me perdoa, e obrigado pelo teu sangue, que tem poder para pagar a minha dívida, e eu aceito. Então vamos dizer isso para as pessoas. E se porventura alguém está aqui sem ter feito esse acordo ainda, faça. E peça a Deus orientação, peça a Deus a vontade, peça a Deus iluminação. Faça sem demora este acordo com Deus através do Senhor Jesus Cristo e tenha uma boa vida eterna. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra pregada, que o teu Espírito Santo utilize-a para levar almas a Cristo. Almas a se reconciliarem contigo, ó Deus, pelo sangue de Cristo. Uma providência magnífica que tu tomaste fazendo este acordo com todo aquele que viesse a crer no nome dele. Obrigado pelos que já são salvos, já chegaram a este acordo, levados pelo teu Espírito Santo, que até isso mostra a tua misericórdia e a tua bondade. Tu mesmo nos levaste ao arrependimento, mas cabe a cada um se examinar, pedir ajuda, se humilhar e arrependendo-se, pedir perdão a Cristo e a Ele se entregar. É em nome dele que nós te pedimos e agradecemos. Amém.